mandar. Aquele urro lancinante só podia ser do olhar. Era demasiado assustador para ser de outra criatura. Bastava escutá-lo a reverberar pelo céu, afugentando as corujas entre bandada e despindo as árvores como se fosse outono, para sabermos que era dele. Até as cobras, que têm o sangue frio, fugiram deslizando para as tocas, só de o sentirem aproximar-se. Agora, os meninos já sabiam porque é que as abelhas haviam fugido, deixando-os ali à mercê daquela voz incrivelmente esfomeada.
É ele! É o olhar!
Garantiu o tremendo Gonçalo enquanto se refugiava atrás de uma pedra.
Esconde-te! Depressa!
O menino ainda esticou o braço, chamando aflito pela princesa, mas esta não respondia. Era como se estivesse petrificada. Nada a fazia mexer-se. Nem os urros que se ouviam cada vez mais perto, esgalhando as árvores à medida que passava por elas. Nem o tremor sob aquelas patas incrivelmente pesadas. A menina não mexeu um único cabelo. Ficou impávida e desprotegida, em pé, preparando-se para o pior. Enquanto isso, o olhar aproximou-se ofegante, arrastar-se por entre a folhagem, ora rosnando, ora rugindo, para anunciar que os havia avistado. Sim, ele estava ali. Nunca antes estivera tão perto deles. Chegou a farejar o vento, que denunciou os meninos, e não havia como lhe escapar.
Esconde-te!
Insistiu em pânico Gonçalo. Todavia, antes que a princesa reagisse, um olhar raiado rompeu a escuridão e surgiu-lhe de frente, fixando-a olhos nos olhos. Aquele era seguramente o olhar que alguns afirmavam ter visto, ainda que de forma fugaz, a perseguir indistintamente animais e pessoas. Foi assim que tudo começou. A palavra foi passando de boca em boca, empolgando o medo até o tornarem numa criatura aterrorizante. Todos fugiam dele a sete pés. E agora, ali estava ele, diante da menina, sob a forma de dois olhos gigantes e vermelhos que, raiando sangue por entre as pálpebras, haviam parado a poucos metros para lhe tirarem as medidas. Tal e qual um predador que espera para atacar. Observando primeiro a presa, aqueles olhos ficaram ali, levitando na noite, à espera de um movimento, de um descuido. Não paravam de a olhar.
Mas afinal, que bicho és tu?
Balbuciou a menina paralisada de medo. Por mais irta que a tristeza estivesse, com as mãos e a testa suadas de frio, aquele olhar não a fez recuar. Não! Pelo contrário, a menina fez-lhe frente e revelou-se uma princesa corajosa, como o pai sempre a ensinara. Tinha que manter a postura e deixar que o seu sangue, herdado de uma linhagem que travara batalhas inimagináveis, prevalecesse ao medo que sentia. Era o seu dever. Apesar da voz trêmula que lhe saía da garganta, onde escondia o medo engolido em seco, a princesa tinha que enfrentar a criatura, com o queixo erguido e o olhar fixo, para que esta se revelasse. Foi então que, surpreendentemente, o olhar deixou a escuridão e avançou em direção à menina numa passada firme, ficando com o focinho a poucos centímetros do rosto dela. Parecia que ia abalroá-la.
Que susto!
Gritou a menina, que se agachou, tapando os olhos.
Ah!
Parou então a criatura.
Como é que sabes o meu nome?
O teu nome?
Interrogou-se a menina, espreitando soslaio.
Sim, como é que sabes que eu sou o urso susto? Não há ninguém que saiba o meu nome.
Pois é, é um urso.
Apontou sorrindo Gonçalo.
Não é um monstro.
E daí?
Indagou o urso, mostrando-se confuso.
Lá porque sou um urso já não vos assusto. É isso.
A criatura nem queria acreditar. Ele podia não ser o monstro que todos pensavam que era, mas ainda assim tinha força suficiente para lhe jogar as manoplas e retalhá-los em pedaços. temporalmente como era, bastaria que o tirassem do sério e as suas garras compridas e afiadas faria o trabalho sujo.
Não, claro que assustas.
Negou-se o Gonçalo, justificando-se como podia.
Eu é que me lembrei do meu urso de peluche.
Peluche? Estás a brincar comigo?
Exaltou-se o urso, exibindo as presas.
Não, isso não.
Recuou arrependido o menino.
Eu até nem sou de rinho.
Quanto mais o Gonçalo falava, metendo os pés pelas mãos, mais nervoso o urso ficava. Via-se que este não confiava no menino. Volta e meia, irrequieto, ele lá se erguia nas patas traseiras e grunhia possesso, manifestando o seu desagrado. Parecia ralhar-lhe. Ia subindo vagarosamente nos seus mais de 2 metros de altura até o pelo farto e acastanhado eclipsar a lua por completo. E depois, de peito erguido, abria a boca de tal forma que se viam as entranhas. Uma coisa era certa, se ele os quisesse comer, nem precisava de os mastigar. Era bem capaz de engoli-los inteiros.
Calma, é melhor conversarmos.
Rogou a princesa, pondo-se à frente do Gonçalo.
Tenho a certeza de que nos vamos entender.
A menina estava preocupada com o urso. Desde que o Gonçalo subestimara que este não parava quieto, visivelmente alterado, ora abanando, inconformado a cabeça, ora cravando as garras nos troncos das árvores e afiando-as como fazem os gatos. Parecia hesitante, tentando decidir o que fazer com aqueles dois.
Desculpa se o meu amigo te ofendeu.
Intercedeu a princesa.
A intenção dele não era essa.
Mas digam-me uma coisa, o que é que fazem vocês aqui?
Voltou à carga o urso susto.
Isto não é sítio para os meninos andarem à noite.
Nós sabemos disso.
Respondeu a menina explicando.
É que tivemos de fugir das abelhas que não nos largavam, pensando que lhes roubávamos o mel.
Mel? Vocês disseram mel?
Arregalou os olhos o urso, lambendo os beiços.
Sim, na colmeia que encontramos.
Mas isso são ótimas notícias.
São.
Proponho-vos o seguinte.
Negociou o urso susto.
Se me levarem até essa colmeia, eu perdoo-vos a insolência e poupo-vos a vida.
Deixa-nos ir.
Perguntou o menino, sem estar totalmente convencido.
Quando quiserem. Para falar a verdade, apesar da fome que sinto, não me atrevia a comer-vos. Do que eu gosto mesmo é de doces.
Pois, estás a ver. É como eu.
Sorriu o Gonçalo, virando-se para a princesa.
E quanto ao resto, vocês até têm razão.
Continuou o urso de susto.
Eu não sou assim tão assustador. Sou apenas um urso. As pessoas é que exageraram. E eu aproveitei-me disso. Enquanto pensarem que eu sou o olhar, posso passear à vontade, que ninguém me chateia.
És muito solitário.
Entristeceu-se a tristeza.
Não te faz falta ter amigos?
Não, nem por isso. Eu estou bem assim.
Distraiu-se o urso brincando com um par de pedras no chão.
Desde que nasci, que vivo sozinho.
Ui, eu cá não conseguia.
Contrapôs o Gonçalo, ajeitando as jardineiras.
Acho que dava em maluco.
Então porquê?
Perguntou curioso o urso.
Porque estou sempre a falar e depois ninguém me ouvia.
É verdade.
Corroborou a princesa.
Ele é um verdadeiro tagarela.
A menina foi tão espontânea que, depois de um incómodo silêncio, todos os que estavam presentes, inclusive o Gonçalo, se desmancharam a rir. Riram que nem perdidos. O próprio menino admitia que por vezes falava mais do que devia. Era inevitável. Ele adorava conhecer pessoas e fazer novas amizades. Não se importava que o gozassem. Preferia ser assim a ser como o urso susto que, carrancudo e macambúzio, passava a vida a fingir-se impenetrável. Enfim, eram feitios diferentes.
Bem, agora tenho-vos a vocês.
Sorriu o urso num tom irónico.
Sim, é verdade. Agora já não preciso de me preocupar mais com os soluços.
Como assim?
Questionou o urso sem entender.
Então, os soluços não passam com um bom susto?
Gargalhou o Gonçalo, fazendo a festa sozinho.
Quando estiver aflito, é só chamar-te.
Ah, tens muita piada. Vê lá se eu não te prego um valente susto.
Graças àqueles disparates, que não tinham ponta por onde se lhe pegasse, os três conseguiram quebrar o gelo e conhecerem-se melhor. Deixou de haver o desconforto das meias palavras e a desconfiança nos olhares, típicas de quem não se sente à vontade, e passaram a ouvir-se chalaças e risadas cúmplices. Ainda bem que se entendiam, pois não havia tempo a perder. Sem cerimónias, o urso agachou-se e os meninos subiram-lhe para o dorso, preparando-se para partir. Se queriam chegar à colmeia depressa, então o melhor era aproveitarem a sua passada mais larga. Apesar daquele ar pachorrento, quando queria, o urso conseguia ser bem veloz. Além do mais, esfomeado como estava, a viagem prometia ser agitada. Não é nada fácil montar um urso. Em cima dele não existe sela para nos sentarmos direitos, nem rédeas para o abrandarmos quando queremos. Temos apenas um tufo de pelo para enroscar as mãos e rezar para que seja o suficiente. Tudo passa tão rápido que não dá sequer para pensarmos. É como ir numa jangada, sem remos nem rumo, à mercê dos rápidos de um rio. Quando damos conta, já os pés se desprenderam do solo e o vento está a fustigar-nos o rosto, agarrando-nos, sacudindo-nos e empurrando-nos, como que querendo derrubar-nos. Chega a ser assustador. Não sabemos onde nos agarrar.
Calma, vai mais devagar,
suplicou a princesa, mas o urso não reagia. O animal estava tão concentrado que nem a escutava. Parecia um autêntico furacão, partindo os galhos, pisando as sebes e derrubando as árvores por entre as quais passava, até a floresta ficar-lhe nas costas. Não parava perante nada. Primeiro desceu intrépido até ao rio, que atravessou a nadar com a água até ao pescoço, enquanto os meninos se engasgavam com os salpicos. E depois, sempre a galopar, trepou um filão de rochedos que, mais ou menos seguros, atalhavam até ao moinho. O Gonçalo estava boquiaberto, nem falava, apenas ia de braço esticado, indicando o caminho como se fosse uma estátua de pedra. Por vezes, dava até a impressão que, em vez de obedecer e abrandar, o urso ainda os gozava, acelerando cada vez mais. Era como se a fome o apressasse, incitando-o àquele ritmo frenético. Sentia-se indomável, como numa corrida de cavalos, onde os meninos, embora jóqueis, se deixavam levar.
Falta pouco,
assegurou o Gonçalo.
É já ali.
Nem foi preciso avistarem o moinho. À medida que os três avançavam, conseguia perfeitamente sentir saragem das pás que, girando e girando, lhe enxugava o suor da testa com um agradável frescor. Não deviam estar longe?
É aqui?
Perguntou o urso, susto, olhando para a colina de pistácio.
Sim,
retorquiu o Gonçalo.
Mas não vejo nenhuma colmeia.
A colmeia fica... alguns.
Atrapalhou-se o menino soluçando. Parecia impossível, mas era verdade. Depois de percorrerem quilómetros numa correria de pesadelo, nenhum dos dois se lembrava do resto do caminho. Sem trilhos definidos ou pontos de referências para se situarem, era como se este se tivesse apagado da memória de ambos. Era até embaraçoso. Com a noite a dificultar-lhes a vida e uma imensidão de caminhos para escolher, não lhes ocorria o que quer que fosse. Estavam perdidos. Tinham que admitir. Se não fosse o urso farejar um leve odor que açucarado vinha soprado numa das brisas do moinho, eles jamais encontrariam com o sítio.
Deixem comigo,
encarregou-se o urso.
Vou encontrar essa colmeia, nem que esteja no fim do mundo.
A princípio, sem cheirarem o que quer que fosse, os meninos estranharam a motivação do urso. Enquanto que, para o animal, bastava abrir as narinas e visualizar o odor, numa linha de curvas e contracurvas que no ar o conduzia até à origem, para os meninos o mesmo era imperceptível. Não faziam ideia para onde estavam a ser levados.
Que delícia!
Apressou-se o urso, com o nariz empinado.
Isto vai ser uma refeição e peras!
Para o animal, que não parava de avançar, tanto lhe fazia ser de noite como de dia. O seu faro era tão apurado que, mesmo de olhos fechados, era uma questão de tempo até dar com a colmeia. Era como se conhecesse o caminho.
É ali!
Apontou o Gonçalinho, esforçando a vista.
Está ali, o tronco!
Tronco?
Arfou ansioso o urso.
E a colmeia? Onde está a colmeia?
Está dentro.
Explicou a princesa. Ainda a menina não acabara a frase e já o animal enfiara o focinho onde não devia. Não se conteve. Pôs-se a observar a colmeia, de onde foi surgindo um focinho com olhos e mandíbulas, que aos poucos se transfigurou no urso. O animal ficou perplexo. Aquele seria mesmo ele ou outro urso, tentando roubar-lhe o mel? Estaria a ameaçá-lo? Pelo sim, pelo não, o melhor era ripostar. Por isso, instintivamente, o animal lançou as manápolas ao tronco, enterrou as garras no vidro e, num só gesto, abriu-o ao meio, estilhaçando-o em pedaços. Em menos de nada, livrou-se do tronco e ficou apenas com o que queria. Nunca chegou a perceber que rosto era aquele, mas também não lhe interessava. O mais importante foi encontrar a colmeia. Jamais lhe tirariam enquanto ele não a provasse. Lambidela atrás de lambidela, a sua língua enorme e requieta, num instante limpou o exterior da colmeia. Quase que a pôs a brilhar. E então, inconsolado, pegou na colmeia e rodou-a pelo chão, como se fosse uma bola de handball. Ora dava uma palmada de um lado, ora do outro, sem grande habilidade, tentando espremê-la como se fosse uma laranja. Queria mais mel.
Continuo com fome.
Exigiu o urso, divertindo-se com aquilo.
Espera! É melhor não fazeres isso!
Gritaram os meninos preocupados. Por mais que eles gritassem, era escusado. A fome falava mais alto. Por isso, com o urso insistir em revolver a colmeia e espreitar para dentro dela, não foi de estranhar que o inevitável acontecesse. Tantas foram as palmadas que o urso deu que, a certa altura, daquele pequeno buraquinho onde parecia não caber uma agulha, começou então a ecoar um som familiar.
Já sabia!
Gritou alarmado Gonçalo.
Acordaste-as!
Na realidade, ao abanar a colmeia, o urso não só acordou as abelhas, como ainda as atordoou, tornando-as mais perigosas. Foi como se, depois de encarceradas toda uma vida, agora saíssem cheias de raiva e energia, prontas a atacar tudo o que se mexesse. Alinhados, os insetos esvoaçaram azuados e espalharam-se pelo ar. Primeiro, formaram uma longa espiral que, serapintando a lua de negro, sobrevoou a cabeça dos meninos com um intenso zumbido, deixando-os desnorteados. Pareciam querer enlouquecer o urso, que não parava de esbracejar em pé, sacudindo-se de um lado para o outro. Quanto mais ele gesticulava, mais perto estas passavam, voando e zumbindo como em tom de provocação. Era inútil lutar contra elas. As abelhas eram tantas que, mesmo que o animal abatesse algumas, dizimando parte do exército, não se notaria a mínima diferença. Talvez por isso o urso tenha mudado de ideias, desistindo simplesmente de enfrentá-las. Preferiu virar-lhes as costas e centrar as atenções novamente na colmeia. Estava-se borrifando para as dezenas de abelhas, que, juntando-se de forma maciça, faziam aumentar o enxame sem parar. Não queria saber, nem mesmo daquelas que o picavam, ora no dorso, ora na cauda, sem lhe causarem qualquer tipo de aflição. O animal parecia indiferente. Para ele, as abelhas podiam até separar-se em diferentes sentidos e espalharem-se por tudo quanto era trilhos ou caminhos, bloqueando as saídas, que não lhe causava a menor preocupação. Não tinha intenções de fugir para onde fosse. Pelo contrário, enquanto não saboreasse todo o mel que havia dentro daquela colmeia, que não largava por nada deste mundo, era ponto assente que ele não sairia dali. Não seriam certamente uns insetos minúsculos, cujas ferroadas não lhe faziam mais do que cócegas e prurido, que o iriam demover, nem pensar nisso.
Elas vão comer-nos vivos!
Desesperou o Gonçalo enxutando as abelhas. A verdade é que por mais que o menino as afugentasse, sacudindo os braços, as abelhas acabavam sempre por voltar, por vezes até com força redobrada, caindo a pique sobre ele. Não desistiam de atacá-lo, e o menino, com o corpo durido das ferroadas, sentia-se ainda mais revoltado ao ver o urso que continuava quieto e obcecado com o mel, indiferente ao que se estava a passar. Era como se nada fosse com ele. O animal limitava-se a brincar com a colmeia, rodando-a e virando-a, como uma criança que vê um brinquedo e não o larga. Enquanto foi novidade, não largou a colmeia. Foi espalmando e arranhando, insistindo em enfiar aquelas patas que, desmesuradamente grandes, jamais caberiam na entrada da colmeia. E, de repente, tal como sucede com as crianças, o animal fartou-se da brincadeira. Ficou de tal forma frustrado que parecia prestes a explodir. Não parava de rezingar.
Raios! O mel não sai!
Barafustou o animal inquieto.
Faz qualquer coisa, susto.
Suplicou a princesa, que se enroscou no vestido, tentando proteger as pernas.
Precisamos que nos defendas.
Deixa lá a colmeia.
Enfureceu-se o menino.
Tens é que nos ajudar.
Então o urso decidiu mudar de estratégia. Em vez de sacudir a colmeia, que não levava a lado algum e só o deixava furioso, o animal afincou as garras e segurou-a com ambas as patas, erguendo-se em prumo. Fez como os jogadores de basquetebol que pegam na bola e afundam. Deixou-se cair, com as patas embater violentamente no chão, e a colmeia simplesmente estalou. Crack! Numa única investida, não só a colmeia se despedaçou em dezenas de cacos, restando muito pouco dela, como o urso ficou completamente encharcado de mel. Ainda assim, o mais impressionante de tudo não foi o mel que escorria espesso e doce das barbas do focinho do susto, nem tampouco as abelhas que continuavam a atacar tudo e todos, mas o que surgiu do interior da colmeia quando esta se desfez.
É o coração!
Festejaram os meninos saltando do urso para o chão. Onde antes havia um ninho de abelhas, que parecia igual a tantos outros, revelava-se agora um coração que batia descompassado, como que ansioso por tomar um corpo humano. Ao destruir a colmeia, o urso descobriu o que mais ninguém havia descoberto, o paradeiro do coração mágico. Embora estivesse escuro, notava-se perfeitamente que aquele coração era especial. Havia uma luz diferente que emanava e se expandia sob a forma de pontilhados, aludindo às constelações de estrelas. E, se nos aproximássemos o suficiente, reparávamos de que se tratava de dezenas de pirilampos dourados que, flutuando em redor, espalhavam o rastro luminescente, agasalhando-o na noite. Era como se pairassem no ar e depois caíssem sobre ele, leves e macios, polvilhando-o de ouro para o embelezar ainda mais. Este era certamente o coração que os meninos procuravam. Fazia todo o sentido. Se, como os instrumentos haviam afirmado, existia um coração doce que podia mudar o destino do reino. Então, esse coração tinha que estar ali, naquela colmeia com litros de mel, por forma a permanecer intacto. Foi esse mel que o conservou durante todos estes anos, sem perder a sua candura. Guardava ainda a luz imaculada, protegida de todos os males e desgraças que, entretanto, se abateram sobre o reino. Não havia outra explicação plausível.
Quem vê caras não vê corações,
murmurou o menino.
Era dele que a estrela do mar falava.
O quê? O que é que disseste?
Perguntou a princesa agachando-se.
Nada, nada. Temos que pegar nele e tirá-lo daqui.
Esquivou-se o Gonçalo, ora avançando, ora recuando, para que as abelhas não o atingissem.
E as abelhas?
Receou a menina.
Elas jamais nos deixarão levá-lo.
Não se preocupem, vão à vossa vida.
Interrompeu-se o urso, susto, lambendo-se.
Está na altura de resolver isto. Já estou farto de aturá-las.
Anda, tristeza.
Incitou o menino.
Temos que aproveitar enquanto é noite.
Assim que o menino agarrou o coração, trazendo-o de bandeja num pedaço da colmeia, o urso ergueu-se no ar e esbraçou violentemente, exterminando as abelhas em redor. As suas patas eram tão largas que, por mais que as abelhas se esquivassem, havia sempre uma dúzia que ficava debaixo delas. Investida após investida, o urso susto atacou os insetos e desbravou caminho para os meninos passarem e saírem dali. Eles ainda não sabiam se o coração seria o suficiente para salvar o reino, mas, ainda assim, para dissiparem as dúvidas, o melhor era levá-lo até junto do rei tirano, para o confrontarem com a sua magia. Era a única forma de terem a certeza. Enquanto o urso se ocupou das abelhas, lutando e atraindo as atenções, os meninos viram finalmente uma oportunidade para fugir à confusão e partirem velozes para longe. sem se fazerem rogados, e ainda que as abelhas dessem pela sua falta, aceleraram colina acima e refizeram o caminho, ainda que em sentido inverso, por onde haviam chegado até à colmeia. Mais valia prevenir que remediar. Eles sabiam que os insetos não ficariam de asas cruzadas a vê-los roubar o seu estimado coração. Nem pensar. Antes que isso acontecesse, os meninos decidiram apressar-se, passando a correr pelo moinho e dirigindo-se à floresta. Como era noite, o interior da floresta assumia-se como uma boa opção. Mesmo que não achassem o esconderijo, outrora descoberto por eles, sempre se podiam camuflar nas sombras das copas ou deitar-se na relva junto ao riacho, por forma a passarem despercebidos. Não tardaria muito para que as abelhas voltassem àquelas bandas e começassem a vasculhar centímetro a centímetro quadrado, palmando a terra até encontrarem pistas úteis.
Por aqui!
Ouviu-se uma voz, chamando por detrás dos arbustos. Para os meninos que se haviam perdido novamente, era inconcebível imaginar que alguém conhecido por ali. De tanto fugirem às abelhas, havia acabado em ninhures, longe de tudo e de todos, onde não se ia viva alma. E não obstante, aquela voz soava-lhes familiar.
Venham comigo!
Insistiu a voz atraindo-os. Hesitantes, os meninos espreitaram por entre a escuridão, aproximando-se desconfiados até finalmente a reconhecerem. Foi uma surpresa descobrirem o cabeça de ovo. Eles jamais pensaram encontrá-lo, muito menos ali, longe da quinta, longe dos doces, onde nada nem ninguém habitava.
Cabeça de ovo?
Indagou a princesa.
És mesmo tu?
Claro que sou.
Acenou o cabeça de ovo conduzindo-os.
Sigam-me. Temos que sair daqui antes que as abelhas nos alcancem.
Para onde nos levas?
Inquietou-se o Gonçalo, puxando pela princesa. A sua preocupação prendia-se com o coração que trazia, desde pegara nele que o sentia a fraquejar, como se este batesse cada vez mais devagar, ameaçando inclusive a parar. Era como se, a partir do momento em que o haviam retirado da colmeia, uma espécie de relógio tivesse iniciado uma contagem decrescente. Batimento após batimento, o coração parecia estar a adormecer, frágil e trêmulo, sem ter um corpo que o protegesse. Tornava-se impossível prever quanto mais tempo ele aguentaria. Podiam restar-lhe horas ou, no pior dos casos, apenas minutos. Ninguém sabia. Por isso, se não o queriam perder de vez, o melhor era apressarem-se rumando ao castelo do rei. Essa era a única preocupação dos meninos.
Encontrei um caminho secreto.
Desvendou o cabeça de ovo que carregava um saco enorme.
É uma espécie de subterrâneo que dá até ao vulcão das pipocas.
Mas isso é perfeito!
Sorriu o Gonçalo vigiando o coração.
O vulcão fica perto da gruta. É para lá que nós queremos ir.
O menino cabeça de ovo sabia exatamente o que fazer. O pasteleiro redondo ordenara-lhe perentoriamente que os socorresse e os escoltasse para os meninos chegarem ao castelo antes do amanhecer. A noite, imprescindível, era o seu melhor disfarce. Sem ela, a camuflá-los furtivos, à socapa dos guardas, dificilmente entrariam nos aposentos do rei tirano.
Por aqui!
Gritou o cabeça de ovo apontando para o chão. À sua frente, havia um buraco tão escuro e estreito que só dava para entrar um de cada vez. Não havia espaço para mais.
Tens a certeza que não é perigoso?
Receou a princesa olhando para baixo. Toda aquela escuridão, que não os deixava calcular a profundidade, causava-lhes um enorme calafrio. Nem mesmo apontando o coração e usando a sua luz como uma lanterna, os meninos conseguiam descortinar o que quer que fosse. Era preciso certa coragem para se enfiarem lá dentro.
Eu vou à frente.
Incentivou-os o cabeça de ovo.
Só têm que me seguir.
Para os meninos, não restou alternativa. Assim que se ouviram as abelhas aproximarem-se ferozes, o cabeça de ovo atirou o saco que trazia e jogou-se de cabeça, sumindo na escuridão do solo. Não lhes deu tempo para reagirem, deixando-os por sua conta. Das duas, uma, ou eles o seguiam por aquele precipício, desconhecendo o que os esperava lá dentro, ou enfrentavam os insetos, dos quais já haviam provado o sabor amargo das ferroadas. Para além disso, Caso não atalhassem por ali, as probabilidades do coração sobreviver seriam pouquíssimas. Jamais o fariam chegar vivo até ao rei. Foi talvez isso, mais do que tudo o resto, que pesou na balança, desequilibrando-os para dentro da fenda. Instintivamente, primeiro o Gonçalo e logo a seguir a princesa deixaram-se cair e viajar. Entraram numa espécie de túnel e deslizaram por curvas e contracurvas numa autêntica espiral, resvalando e deslizando ora a pico, ora na diagonal, quase sem tempo para respirarem. Foi uma queda vertiginosa que, embora só tenha durado segundos, os levou no imenso escorrega, com os braços e as pernas esticados, até ganharem uma velocidade estonteante. Parecia nunca mais terminar. E, todavia, de repente, tão depressa, os meninos avistaram o final, como em seguida saíram ambos disparados, chocando contra a cabeça de ovo que os aguardava à saída.
Sai da frente!
Gritou o Gonçalo antevendo o choque. Sem tempo para se esquivar, o cabeça de ovo não só levou com o menino em cima, estantelando-se no chão, como ainda surgiu a princesa que foi cair exatamente sobre ambos. Que azar! Pode-se dizer que estava no sítio errado à hora errada.
Credo!
Reagiu de imediato a princesa levantando-se.
Que descida horrível!
Enquanto a menina protestava, o Gonçalo preocupou-se em ver se o cabeça de ovo ainda estava inteiro. A violência do choque podia ter-lhe quebrado a casca, que, embora fina e frágil, era a única coisa que lhe protegia a mioleira.
Epa! Acho que rachaste a cabeça!
Constatou o menino, aterrorizado.
Não, nada disso. Está esta rachadela já tem anos. Deixaram-me cair à nascença. É? Ufa!
Suspirou de alívio Gonçalinho.
Pensei que te tinha aleijado.
Vejam só o meu vestido.
Queixou-se então a princesa, que pegou numa das pontas e torceu até não poder mais.
Está cheio de gordura.
Realmente, agora que falas também, tenho as jardineiras ensopadas.
Notou o menino, sacudindo-as.
É manteiga.
Explicou o cabeça de ovo que penteou a franja para o lado, tapando discretamente a cicatriz.
Por que é que acham que desceram tão depressa? Manteiga!
Indagou o menino fazendo caretas.
Cruzes, que nojo! Estamos cobertos de manteiga! Esqueçam isso!
Recomposto o cabeça de ovo que apanhou o coração do chão e o limpou, devolvendo-o ao Gonçalo.
Já não nos resta muito tempo.
Era vital que os meninos recordassem a missão que ainda tinham pela frente. Não se podiam desconcentrar. O próprio coração, de tão fraquinho que estava, com batidas lentas e quase inaudíveis, incitava-os a apressarem-se.
O cabeça de ovo tem razão.
Anuiu o Gonçalo de olhos postos no coração.
Não podemos perdê-lo agora. Jamais teremos outra oportunidade como esta.
Era óbvio que, se o coração parasse, a sua magia se perderia para sempre. Era importante que prosseguissem pela passagem secreta, avançando por uma espécie de passadeira úmida e rosada que se desenrolava por entre rochedos amarelos e moles. Não se podiam intimidar, nem com o intenso cheiro a comida que pairava no ar, tornando-se quase insuportável, nem tampouco com as roupas encharcadas que se lhes colavam aos corpos, dificultando-lhes a progressão.
Que cheiro horrível!
Resmungou a princesa, abanando os braços. Por mais que os meninos tapassem os narizes e contivessem a respiração, era impossível livrarem-se do odor bafiento que lhes entrava pelas narinas e lhes invadia o paladar, enjoando-os com uma terrível sensação de azedume. O ar chegava a tornar-se nauseabundo.
Não toquem em nada amarelo!
Alertou-os o cabeça de ovo que ia à frente de saca às costas, indicando o caminho.
Limitem-se a andar sobre a fatia de fiambre. Fiambre!
Admirou-se o Gonçalo, que abrandou de imediato, acautelando-se onde punha os pés.
Isto no chão que estamos a pisar é fiambre!
Sim, e as rochas são feitas de queijo.
Explicou sorrindo o cabeça de ovo.
Então é isso.
Intrometeu-se a princesa.
É das rochas que vem este pivete.
Que raio de túnel! É manteiga, queijo, fiambre!
Atirou o Gonçalo.
mas parece que estamos no estômago de um gigante que acabou de lanchar.
Seja como for, afastem-se das rochas.
Insistiu Cabeça de Ovo.
Dizem que, se lhes tocarmos, esquecemos-nos imediatamente de tudo.
De tudo? Como assim?
Interpelou curiosa a princesa.
Ficamos desmemoriados.
Prosseguiu Cabeça de Ovo horrorizando-os.
E depois, mesmo que nos esforcemos, nem do nosso nome nos conseguimos lembrar.
Cruzes! Isso é que havia de ser bonito.
Imaginou por momentos o Gonçalo, que acelerou o passo atrás do Cabeça de Ovo para que este não se esquecesse dele. O caso também não era para alarme, com o Cabeça de Ovo a servir de guia, bastava aos meninos terem cuidado e caminharem certinhos, um atrás do outro, que nada de mal lhes aconteceria. O pior mesmo era o cheiro que tinham que suportar, atormentando-os ao longo de todo o trajeto, até finalmente avistarem uma luz.
Ena, é a saída!
Exultaram os meninos que, desesperados por abandonar a toca, quase atropelaram o pobre Cabeça de Ovo.
Já se consegue ver a lua daqui!
Para eles, foi um alívio poderem esticar as cabecinhas e inspirar todo aquele ar puro, enchendo bem os pulmões. Estavam tão ansiosos por sair dali e verem-se livres daquelas roupas pegajosas que, assim que avistaram o vulcão das pipocas, desataram a correr como se não houvesse amanhã.
Esperem por mim!
Gritou o Cabeça de Ovo tentando dizer-lhes algo. Com o coração nas mãos, os meninos arrancaram afoitos e contornaram o vulcão que usaram como referência até localizarem a entrada da gruta. Partiram tão apressados que até se esqueceram do Cabeça de Ovo. Deixaram-no ali, boquiaberto, a vê-los cada vez mais longe enquanto passavam pelo lago de caramelo e subiam pelo escadório de massa. Era preocupante como o tempo escasseava, de grau após de grau, com os primeiros raios de sol a nascerem do horizonte e a treparem pedreira acima, anunciando de mansinho o trágico destino do coração.
Não te afastes de mim!
Aconselhou Gonçalo à princesa, preparando-se para entrar na caverna. Agora que tinham o coração e a luz deste, a escuridão que se afigurava já não os assustava tanto. Podiam muito bem entregar-se àquela garganta complexa, de caminhos longos e sinuosos, que dificilmente se perderiam. Bastava que o Gonçalo fosse à frente, braços erguidos e o coração bem ao alto, para iluminar o trajeto e procurar as próprias pegadas. Era como carregar uma candeia. Com a princesa coladinha a si, o menino sondou caminho a caminho, ora espreitando-os, ora experimentando-os, nos muitos possíveis para não correr riscos desnecessários. Já havia aprendido a lição. O pior depois de errarmos é quando não voltamos atrás. Por isso, umas vezes acertando, outras falhando, o menino lá foi avançando e recuando sem se deixar abater. Fê-lo em sucessivas tentativas, encontrando uma pegada aqui e outra acolá, para que todas juntas refizessem o percurso que haviam feito, em sentido inverso. Bastava estarem atentos e não lhes escapar de nenhuma pegada.
Olha outra pegada ali!
Descobriu desta feita a princesa.
Ótimo! É sinal que estamos no caminho certo!
Sorriu o menino, parando por instantes. Estava há tanto tempo a segurar o coração que, se não o pousasse no chão e descansasse um bocadinho os braços, acabaria por ficar com eles dormentes.
Achas que ainda falta muito?
Perguntou inquieta a tristeza.
Não faço ideia.
É que estou a ouvir uns ruídos estranhos.
Confessou a menina virando-se. Assim que ela olhou para trás, tentando perceber de onde vinha o som, qual não foi o seu espanto ao ver um bando de morcegos a voar na sua direção. De alguma forma, as criaturas haviam acordado e vinham em debandada, enchendo por inteira a galeria, como se não coubessem mais. Pareciam endemoniados.
Que azar! Já não bastavam as abelhas!
Encolheu-se o menino. A princípio, quando os morcegos chegaram com guinchos de ameaças e sacudidelas de asas, os meninos acharam que não iriam escapar. Não havia como evitá-los. Estes iam direitinhos a eles, prestes a descer sobre as suas cabeças e a devorá-los sem compaixão. Eram centenas de morcegos vampiros, com os olhos raiados e os dentes pontiagudos, que se preparavam para atacá-los. Estavam sedentos de sangue? Todavia, no mesmo instante em que se aproximaram, houve algo que os repeliu dos meninos, afastando-os para os lados. Não se sabia bem como nem porquê, mas em vez de afrontarem os meninos, como era previsível, os morcegos chegavam ao pé deles e começavam a desviar-se, indo em seguida de encontro às paredes. Era estranho comportarem-se assim. A gruta estava repleta de criaturas assustadoras que esvoaçavam de um lado para o outro e, todavia, nenhuma delas tocava num pelo que fosse dos meninos.
Parecem assustados com algo,
constatou a princesa olhando-os perplexa.
Sim, e aposto que sei o que é.
Sorriu o menino agachando-se. Devagarinho, para não o deixar cair, o Gonçalo pegou no coração e levantou-o bem alto, com os pirilampos luminescentes a espalharem-se pela caverna e a formarem constelações de estrelas. Aparentemente, ele tinha razão. Havia algo naqueles pirilampos que, com a sua luz magicamente clara, afugentava os morcegos, deixando-os terrificados. Era uma aura dourada que lhes servia de escudo, intenso e impenetrável, permitindo aos meninos permanecerem incólumes. Por mais que os morcegos tentassem, voando em círculos e seguindo-os de perto, as suas várias investidas não surtiam grande efeito.
É a magia do coração!
Exclamou a princesa caminhando atrás do Gonçalo.
Vai proteger-nos o resto do caminho.
Nitidamente, aquela batalha entre a magia negra dos morcegos vampiros, que os cobriam com sombras de horror, e a magia branca do coração que parecia enfraquecer de minuto a minuto, favorecia os meninos deixando-os mais à vontade. Eles sabiam que se não afastassem da luz, estariam a salvo. Podiam prosseguir descansados, finalizando o caminho que não havia hipótese dos morcegos os ferirem.
Procura outra pegada. Rápido!
Apressou-se o Gonçalo, que chegou a uma bifurcação sem saber que caminho tomar.
O coração está a apagar-se.
Aquela não era a altura indicada para se enganarem no caminho. Tinham de ter a certeza. De outra forma, para além de acabarem irremediavelmente perdidos, quando o coração se extinguisse de vez, certamente se transformariam num petisco para os morcegos. O melhor, pensaram eles, era a princesa ir à frente e experimentar cada um dos dois caminhos. Era mais seguro. Com o Gonçalo usar o coração para lhes proteger a retaguarda, bastava ela seguir o feixe de luz e não correria perigo. A próxima pegada tinha que estar por perto.